Está no ar, o Jornal do Senado.
O orçamento prevê salário mínimo de R$ 871 a partir de janeiro.
Mas o governo aumenta o valor para R$ 880 e Flecha Ribeiro diz que medida é populista.
Senado debate criação de centros para reeducação de homens que agridem suas mulheres.
Novembro terá semana dedicada à prevenção do câncer na boca, doença que tem cura se for diagnosticada cedo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Quem recebe o salário mínimo terá em janeiro um aumento um pouco maior do que o esperado.
Um decreto presidencial elevou o salário para R$ 880, nove a mais do que o previsto no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional este mês.
Para muita gente, essa diferença vai ser uma ajuda a mais. Porém, como o governo reclama de dificuldades financeiras, o senador Flecha Ribeiro afirma que a medida é populista.
Já o senador Paulo Paim afirma que o governo faz justiça quando arredonda o salário mínimo para R$ 880. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
O Congresso Nacional aprovou no orçamento de 2016 um salário mínimo de R$ 871, mas o governo federal elevou o valor para R$ 880 a partir de janeiro para assegurar a política de valorização do piso salarial, que é a média do crescimento econômico dos dois últimos anos e da inflação do ano anterior, para conceder um reajuste de 11,6% em relação ao valor atual de R$ 788. A equipe econômica considerou um PIB de 0,1% e uma inflação de 11,57%. Inicialmente, o governo sugeriu um piso de R$ 865,50 contra os 788 atuais. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que o aumento maior não cobre o fraco desempenho da economia.
Que daí se ele arredondasse para menos, ele não estava cumprindo o que manda a própria política de salário mínimo. Quando ele arredonda para mais, ele faz justiça, embora eu queria mais que o país estivesse em alta e o PIB fosse cada vez maior.
Apesar de ser favorável a um aumento maior do salário mínimo, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, classificou o reajuste de 11,6% como populismo ao citar os discursos do próprio governo de dificuldades financeiras e de rombo na Previdência.
Esse é um cálculo definido por uma regra que vem há anos. Quer dizer, agora veio o ministro do Trabalho e quer arredondar para cima, ou seja, aumentando os gastos no momento em que o país está numa crise.
Pelo menos 51 milhões de trabalhadores recebem um salário mínimo, mesmo valor pago a 22 milhões e meio de aposentados e pensionistas do INSS.
Um problema que aflige o país de norte a sul é a violência doméstica. Pois é, leis e ações têm sido adotadas para reduzi-la e garantir mais segurança às mulheres. No entanto, agressões, assédio e assassinatos persistem.
Em debate este mês no Senado, especialistas alertaram que a luta contra essa violência deve incluir também o processo de reeducação dos agressores, que em geral são o ex ou atual namorado, marido ou companheiro.
No debate, os senadores conheceram experiências que estão sendo realizadas no país para ajudar os homens a repensar seu papel na sociedade e sua relação com as mulheres, para que possam ajudar a quebrar o ciclo da violência de gênero.
Um dos debatedores foi o juiz da primeira vara especializada de violência doméstica e familiar de Cuiabá, Jamilson Campos.
Ele explicou que a criação de centros de tratamento para os agressores está prevista na Lei Maria da Penha e pode sim ajudar a evitar a reincidência de violência doméstica e a morte de muitas brasileiras.
Esse tratamento de núcleos, onde profissionais da área de psicologia, assistência social, pode sim fazer com que haja uma reflexão sobre que nada justifica essa cultura de violência.
Alguns estados já adotam grupos com esse objetivo. No Rio Grande do Norte, por exemplo, o juiz pode encaminhar o homem que agrediu sua companheira para programas de reeducação.
O grupo já funciona há 3 anos e o resultado tem sido positivo, como informou informou a promotora de justiça, Érica Verícia.
Do grupo a gente tem desde pessoas de 70 anos até 18 anos de idade, pessoas das mais diversas profissões, de advogado, empresário, motoboy, estudante. Esperávamos se reduzir em 50%, mas já temos 3 anos de funcionamento do grupo, mais de 300 homens já passaram pelo grupo e, surpreendentemente, nós mantemos um índice de reincidência zero.
Já a psicóloga Luciana Madureira, do Distrito Federal, contou que muitos homens não entendem que cometeram algum crime ao agredir sua parceira, namorada ou esposa. Acreditam, inclusive, que têm esse direito.
Ela advertiu que só prender não faz o homem mudar e deixar de agredir a mulher. Por isso, os grupos de reeducação e reflexão são necessários e precisam de apoio. Isso vai evitar novas vítimas.
Não é um trabalho fácil, mas entendemos que, sem investir naquele que comete a violência, estamos deixando solta uma ponta muito perigosa do processo.
E o senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, alertou que o sentimento do homem de que a mulher é posse sua precisa ser combatido.
E isso exige um processo educacional que deve começar desde a infância. Segundo o senador, essa pode ser a melhor arma contra a violência doméstica.
Porque a gente pune ele hoje, ele volta, amanhã ele agride outra mulher, a gente pune ele novamente, ele volta, amanhã ele agride outra mulher. Então é preciso que a gente também faça investimento no sentido de que esse homem possa ser ressignificado. Se eu não quero isso para mim, eu não posso fazer a minha companheira isso.
Já está em vigor a lei que institui a Semana Nacional do Câncer Bucal, a ser comemorada na primeira semana de novembro de cada ano, a partir de 2016.
Aprovada neste mês pelos senadores, a nova lei foi publicada no Diário Oficial de hoje.
Entenda a importância da Semana do Câncer na Boca e conheça as causas da doença para que você possa estar atento à sua saúde bucal, na reportagem de Marcela Cunha.
O objetivo é que a Semana Nacional do Câncer Bucal possa estimular ações preventivas e promover debates e atividades destinadas ao controle da doença. Na ocasião, também serão difundidos os avanços científicos relacionados ao tema. Ao ler o relatório na Comissão de Educação, o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, ressaltou a importância do diagnóstico precoce.
Dedicar uma semana a cada ano à conscientização da sociedade para a importância da aquisição de hábitos preventivos e da percepção de sintomas que indiquem o aparecimento da doença em sua fase inicial, com vistas ao seu tratamento precoce. Embora seja curável, principalmente quando identificado e tratado logo, a maioria dos casos é diagnosticada tardiamente.
O presidente do Conselho Federal de Odontologia, Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, alerta que é fundamental procurar orientação de um dentista assim que se notar algo diferente na boca.
Qualquer mancha branca, vermelha, qualquer ferida na boca, qualquer problema que houver por mais de 7 dias, imediatamente procurar um cirurgião dentista, porque tudo que é detectado no início se resolve.
Ailton Diogo Morilhas Rodrigues explica ainda as causas para o surgimento do câncer bucal. Entre elas estão o cigarro, a falta de higienização e o consumo de álcool.
Fatores imunológicos, fatores de má alimentação. Outro problema que pode ocasionar um trauma constante através de uma prótese dentária mal adaptada, um dente quebrado na boca, fica lesionando a bochecha ou a língua por um período muito longo.
Após alertar que o ensino profissionalizante é essencial para o país superar o desemprego e aumentar a produtividade, o senador José Medeiros pediu ao governo federal mais atenção ao ensino técnico e à qualificação dos brasileiros, especialmente dos jovens.
Como vantagem da qualificação, ele disse que 70% dos ex-alunos de cursos técnicos encontram emprego no primeiro ano após a formação, como revelou pesquisa do Ibope.
O salário é outra vantagem citada por José Medeiros. Um técnico recém-formado recebe, em média, R$ 2.200 e, em algumas áreas, o valor chega a R$ 8.000.
Todos sabem que um dos maiores gargalos do nosso crescimento é a pouca qualificação da nossa mão de obra. Isso somente se reverte, óbvio, com investimentos em educação.
Já o senador Teomário Mota, por sua vez, alertou para a violência no trânsito do país, que mata diariamente 142 pessoas. Mas um projeto em estudo no Senado visa reduzir este triste índice.
A proposta equipara a crime hediondo às mortes provocadas por motoristas que dirigem sob efeito de álcool e drogas. Teomário Mota é o relator relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos.
Mais de 60% dos leitos dos hospitais estão ocupados com vítimas de trânsito, com idade entre 20 e 30 anos. Enquanto isso, ficam pelos corredores as vítimas de ataques cardíacos, câncer, etc. 70% dessas mortes são causadas por imprudência de motoristas.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.